não temos muita disponibilidade das máquinas em si. Por exemplo, impressoras 3D, a gente está engatinhando com isso ainda. É, conhecemos já aí, mundo afora, casas, né, edifícios feitos em impressoras 3D. Mas, por exemplo, vamos colocar aqui para a realidade de construção brasileira. Uma grande maioria das nossas obras não são obras de alto padrão, né? São obras, na verdade, de médio a baixo. Então, colocar uma impressora 3D numa obra de baixo padrão é quase impossível, já.
Fala, engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente-se com a gente, que vai começar mais um Papo de Engenheiro. Eu me chamo Yuri Frazão e no episódio de hoje vamos conversar sobre os efeitos da pandemia no mercado da construção civil. Vamos entender o que se esperava da pandemia, quais foram os efeitos atuais e o que a gente pode aguardar do pós-pandemia para o mercado da construção civil. Está comigo para bater esse papo o engenheiro Ricardo Aguado.
Fala, pessoal, mais um episódio do nosso podcast, encerrando a nossa temporada. E um prazer, como sempre, estar aqui batendo papo com esses dois grandes profissionais.
Também aqui para bater esse papo o engenheiro Luciano Reis.
Fala, galera. Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez batendo esse papo com vocês e muito triste de estar no nosso último episódio dessa temporada. Mas prometo para vocês que vai ser um papo bem bacana sobre um tema que é extremamente relevante.
É isso aí. Como eles já adiantaram, esse é o nosso 30º episódio, o último episódio da primeira temporada do podcast O Papo de Engenheiro. Não poderia ser diferente, a gente aqui escolheu um tema bastante atual e que afeta diretamente arquitetos, engenheiros, construtores e também o mercado acadêmico. E é justamente isso que a gente vai começar a conversar sobre muito que se especulou sobre o que aconteceria durante a pandemia. Podemos aqui começar falando sobre as mudanças na própria universidade. Vamos falar, por exemplo, os pós e os contras desses efeitos dentro das universidades e também como é que foi dentro da sala de aula, para os professores, para os alunos, como foi para as instituições. E aqui, todos dessa bancada atuando dentro do mercado como professores universitários. Então, eu começo aí jogando a pergunta aqui para vocês, Luciano, Ricardo, o que vocês acharam do efeito dessa pandemia nas universidades para alunos e professores?
Eu acho até interessante a gente falar desse tema, porque a gente atua em salas de aula de diversas maneiras, né? E a sala de aula se desfez. Agora a gente tem a sala de aula em qualquer canto, que você levar um computador, uma webcam e a nossa mesa digitalizadora, que para mim se tornou uma das maiores companheiras, é mais um item na minha mochila. Bom, eu sou professor de uma instituição pública, então o que eu reparei foi muito despreparo da maioria dos professores, porque não dominavam as tecnologias necessárias para isso. Então, eu atuo como professor universitário em uma universidade pública. E o que eu pude observar foi que nós tivemos muito despreparo por parte dos professores para lidar com a tecnologia envolvida. Muitos não conheciam, não sabiam lidar com webcam, com o próprio computador para ativar áudio, com softwares que deviam ser instalados, com as plataformas utilizadas. Alguns nem chegaram a utilizar as mesas digitalizadoras que foram vendidas aí amplamente no mercado. Achei muito legal, inclusive, o mercado que não jogou para o alto os preços, não ficaram tão mais caros do que eram antes da pandemia. Como a sala de aula começou a caminhar com a gente ficou muito dependente da internet, que para os professores não é mais tão difícil, mas para alguns alunos, até mesmo pela propriedade que tem a universidade pública, que para garantir a acessibilidade do conhecimento, a gente teve uma certa limitação quanto à internet. Então, muitas universidades públicas tiveram que fornecer chips para que os alunos pudessem ter internet nos seus aparelhos. E muitas nem conseguiram fazer isso também, dependendo do local, né, da sua posição geográfica e do poderio econômico que os alunos têm. foi uma barreira muito grande. Para o professor, foi uma reinvenção. Para os alunos, dependendo do aluno que o aluno era, foi uma folga, né? Foi um tiro para o alto, jogou-se para o alto o ensino e aprendizado. Muitos acessavam as salas, quando a aula terminava, continuavam na sala por mais 2 horas, sei lá, tinham ido dormir, tinham feito outras coisas. Outros alunos se reinventaram também, alteraram sua forma de aprender. Acredito que nós teremos mais autodidatas daqui para frente. E para a universidade foi, de forma organizacional, um grande desafio. Nós tivemos muitos processos novos surgindo dentro das universidades, como, por exemplo, aulas que eram parcialmente ao vivo e parcialmente transmitidas, né? O aluno que queria assistir ao vivo podia ir lá, mas em uma certa quantidade limitada, até pelo espaço físico que teve que ter mais espaço entre os seus alunos, e colocar tecnologias de transmissão. Então foi uma reinvenção completa para todo mundo. E eu não acho que a gente vai voltar como era antes, né? Aquela sala de aula engessada, vai sumir o EAD, eu não acho que a gente vai ter um normal. Né? A partir de agora a gente vai ter mesmo, eu não, nem gosto desse jargão, mas um novo normal, né? A gente vai sair da pandemia, como a gente já está vendo aí a luz do fim do túnel com o lançamento das vacinas, nós vamos sair com a universidade totalmente alterada.
Eu concordo contigo, acredito que tudo isso vem para trazer mudanças, né? Esse período de pandemia foi realmente um desafio muito grande para as instituições, para os professores, para os alunos. É até difícil a gente julgar também alguns aspectos, né? A verdade, toda essa inserção de tecnologia, ao meu ver, já era algo que iria acontecer, só que foi tudo muito brusco, foi tudo muito empurrado, goela abaixo, aí para os professores que, na minha concepção, foram heróis. De se manter e levar o conhecimento. Sem dúvida alguma, eu acho que houve prejuízo para a educação mundial, né? Vai haver essa lacuna aí, com certeza, porque todo o processo de adaptação demora, a gente erra, a gente acerta, né? E foi o que aconteceu, né? Quem soube aproveitar, eu não digo nem aproveitar, mas quem conseguiu enxergar a dificuldade e tentou absorver, saiu na frente. Agora, quem já estava ali passeando, né, foi só o estopim para jogar a toalha mesmo, e passou um ano aí, me referindo um pouco mais aos alunos, passou um ano aí em branco, né? Para as instituições, com um desafio, toda essa logística, sem dúvida alguma, né? Para os professores também. Mas eu concordo com você, eu acho que essa mudança, ela vai acabar ficando. Acredito que não vai se permanecer da forma como está, mas alguma mudança vai trazer no nosso ensino.
E, na verdade, eu ainda acredito que essa parte, essa ocorrência dessa pandemia, forçou todo mundo a se adaptar a uma tecnologia que já existia, não foi inovadora nesse sentido. Tudo que a gente utiliza hoje já era presente, já era utilizado esporadicamente em alguns momentos, mas não com o potencial que foi utilizado agora, onde a gente verificou a possibilidade de encurtar ainda mais as barreiras e as amarras da educação tradicional. Mas todo esse processo foi prejudicial, né? Cansativo para as instituições, para os professores, né? Muitas das vezes desestimulante aos alunos de assistir aula, aos professores, por conta de uma adaptação que não é comum, não é fácil de acontecer, né? E eu também acredito ainda que esse processo, essa realidade, aumentou o gap entre os bons alunos e os alunos medíocres, né? Medianos, no sentido medíocres, no sentido de medianos, e também os alunos ruins, né? Que infelizmente é uma parcela significativa das instituições brasileiras, né? Nas mundiais. Então, assim, os alunos que conseguiram se adaptar rapidamente, os alunos mais interessados conseguiram aproveitar talvez não como aproveitariam no presencial, mas ainda conseguiram aproveitar bastante coisa. Os alunos ruins, os alunos medíocres, medianos, eles certamente sentiram muito mais dificuldades por não ter essa capacidade de autodidata, de vontade de estudar, de vontade de se adaptar sozinho. E aí sim, a gente teve certamente esse gap, essa desigualdade no aprendizado por conta de capacidades cognitivas de cada aluno, né, que é uma característica individual. Essa aí acho que é a minha visão, né, um resultado dessa pandemia, que eu acho que vai ficar marcada nessa geração de alunos.
Algumas instituições tiveram uma entrada mais rápida, né, no EAD, na aula remota, e outras mais retardadas no sentido de tardias, né? Então, a gente pode dizer que, apesar de tudo, para as duas foi um processo totalmente, como o Ricardo falou, Yuri, não natural, uma coisa forçada, e nunca, sempre que se forçar alguma coisa, a gente vai ter problemas, né? Porque a gente não consegue arrumar os detalhes, a gente chega entrando e vai errando porque tem que fazer. Mas a gente vai mudar agora o tema um pouco para o mercado não acadêmico, vamos falar do mercado de trabalho mesmo. Nós tivemos aumento de custos nas obras, será que a gente teve alguma redução na demanda, o mercado chegou a se retrair, como a maioria especulou no começo? Nós tivemos muita especulação sobre o que seria a pandemia para a construção civil, né? Muitas empresas adotaram o home office ou simplesmente paralisaram suas atividades. Como vocês enxergam essas mudanças para o mercado de trabalho da construção civil?
Eu confesso que não atuo, né, diretamente assim, com obra, mas o que eu pude perceber, o que eu pude sentir, como o Luciano falou, houve essa especulação realmente. Na verdade, eu acho que essa especulação ela veio de um certo medo, porque a gente está vindo, né, de uma recente crise, e aí as coisas estavam começando a engatinhar, e vem outra porrada, né, o mercado da construção civil. Então acho que todo mundo ficou com muito receio, mas eu confesso que eu não enxerguei uma retração aí no mercado. Na verdade, eu acho que a construção civil, por ser uma das grandes locomotivas da economia nacional, mundial, né, suas devidas proporções, eu acho que ela se viu numa posição de tudo ou nada, né? Ou a gente continua o ritmo e faz acontecer, ou entra tudo em colapso, em efeito cascata. Se a gente parar, para tudo. Então, acho que houve mais como uma reinvenção do modo, do modus operandi aí nesse período de pandemia, muito home office, né? Porque acho que as empresas perceberam algumas vantagens aí também nos home offices. Em relação a custos, acredito que houve aí justamente por esse receio, por esse medo, né? Então acho que houve uma oscilação do mercado em relação a preço de material, etc. E isso refletiu um pouco, mas particularmente não vi tantos prejuízos até o momento, né? Pode ser que isso venha depois, pode ser que não venha, mas eu acho que a construção civil, durante esse período de pandemia, conseguiu, vou dizer que se saiu excelente, mas eu acho que ela conseguiu ali segurar as pontas.
E assim, a gente for pegar aqui alguns estudos, né, que a gente tem, inclusive, por exemplo, da FGV, que aponta, por exemplo, que a gente teve um crescimento significativo até na própria construção. Outras instituições, né, se a gente for pegar instituições de indústria do cimento, por exemplo, apontam também crescimento na venda, e a gente vê nitidamente no mercado a falta desse produto, de tijolos, de cimento, a dificuldade da compra desse insumo para a construção, e devido justamente a um crescimento significativo, né, alguns apontam, inclusive a própria FGV vai falar sobre o impacto do auxílio emergencial na construção civil, devido a essa injeção de recursos, né? Então isso foi significativo, não fez com que a indústria parasse, isso foi um impacto muito positivo. E construtoras aí, MRV, por exemplo, que a gente sabe, que também que afirma que não houve queda na demanda, na compra de imóveis, e também, como atividade essencial, não parou. Né? Então, assim, de forma a construção, penso que não houve um impacto significativo, porém, ali, se a gente for pensar na parte de escritório, consequentemente, também não teve esse impacto, só que abriu uma porta interessante, que é uma coisa que já se vem discutindo, principalmente nos grandes centros urbanos, em relação à mobilidade, à qualidade de vida dos trabalhadores, que o tempo gasto na locomoção, né, isso pode certamente ser repensado no tempo pós-pandemia, de que imaginamos grandes empresas, né, nós estamos falando aí de multinacionais, aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem a Vale, né, a empresa Vale, que a maioria dos gerenciais, né, da gerência dentro dessa empresa se manteve home office. Por ser uma mineradora, exemplo, a gente tem um grande deslocamento, né, do centro urbano até a mineradora, o que há um desperdício, né, de tempo, de dinheiro, de locomoção, de gasolina, né, de transporte, de alimentação. Tudo isso pode ser repensado, imaginando que determinadas atividades podem se manter home office em detrimento a outras, né? Se a gente for pensar em outras, certamente não poderão. Parte mais de manutenção e essa efetivamente a mão de obra e a parte da construção não vai poder, em hipótese alguma, manter um home office. Mas algumas atividades, sim. Penso que isso pode ser um marco desse pós-pandemia e algumas coisas positivas a gente vai poder tirar daí, com certeza.
A pandemia foi pra gente um desespero no início, né? Quando a gente percebeu que teríamos que ficar em casa, todo mundo se alarmou, as empresas construtoras não sabiam o que esperar, mas o poder público mesmo partiu deles a manutenção dos serviços de construção civil, né? Como foi dito, é a locomotiva do nosso crescimento. Então, a organização dada, a possibilidade de nos organizarmos, foi dada pelo governo federal, né, governo federal que, suas diversas orientações, até mesmo nos lockdown, não proibiram as obras de continuarem, né, construção civil de continuar trabalhando. As empresas conseguiram prover meios de proteção para os seus funcionários, de todas as formas estarem ali distribuindo álcool em gel dentro das obras mesmo, foi possível enxergar isso. O escritório teve uma redução drástica na quantidade de funcionários que estava trabalhando ali. Então, como atividade essencial, que é como foi tratada, nós conseguimos trabalhar. E graças a isso, não parando, a gente não teve tanta mudança no nosso jeito de funcionar internamente nas obras, nos escritórios, né? Então, eu julgo um grande sucesso administrativo à construção civil. É uma coisa que tem que ser dita, tem que ser dado os créditos. Então, eu julgo um grande acerto.
Concordo, Luciano. Eu acho que a construção civil se comportou muito bem durante esse período. Eu não vejo reclamações em relação. Eu senti até um aumento na procura por serviços,
projetos,
que é a nossa área que a gente atua. Foi um ano, assim, vamos dizer, espetacular.
Quase não demos conta.
Justamente. Foi um ano, assim, diferente mesmo. Eu acredito que isso é um termômetro, né? Antes, o projeto sempre é aquele... Antes das obras você tem o aquecimento dos projetos. Então isso pode ser um aviso, pode ser um alerta. Eu concordo aí que a construção, ela se saiu, na minha opinião, saiu muito bem, né? Inclusive você até falou essa questão da redução de número de funcionários, né? De operários. Realmente isso existiu, né? Isso teve, ninguém está falando que não teve demissões, né? Que as pessoas não perderam emprego. Isso ocorreu, né? Eu acho que o ponto principal que a gente está tentando trazer aqui é que, apesar disso, a engrenagem conseguiu rodar, né? A engrenagem conseguiu rodar. Agora, muitas pessoas especularam sobre a tendência da mecanização das atividades dentro da construção civil, né? A fim de evitar a manutenção de elevado número de operários aí nas nossas obras. Não sei o que vocês acham a respeito disso, se isso ocorreu, né, ou está longe de acontecer.
Olha, eu acho, né, particularmente, que está longe de acontecer ainda dentro da construção civil, que inclusive até uma crítica que a gente pode colocar dentro da nossa indústria, né, da construção, que talvez o nome indústria fosse bom demais o que é hoje a construção, né? Imaginar que indústria é um centro controlado de fabricação é algo que certamente a construção brasileira está longe de ser. Então aí alguns até usam de chamar de manufatura da construção, que eu acho que é um termo que até se encaixa melhor, considerando hoje como é a nossa produção. Então, particularmente, eu acho que não aconteceu, não vai acontecer tão próximo. Ainda temos muito a evoluir no que se refere a controle de qualidade e a mecanização dentro do canteiro de obras. Eu acho que a gente tem que se conter ainda com a betoneira E algumas bombas, né?
Acho que somos quase artesões, né?
É, quase artesão. Acho que é o que a gente é hoje. A construção certamente não passa hoje de um artesanato com alguns instrumentos, né? E claro que existem cases aí, não no Brasil, de situações reais de construções mecanizadas, né? De robôs que estão construindo casas pré-fabricadas, né? Mas ainda não é a nossa realidade. E não deve ser ainda nessa década que estamos entrando aí de 2021. Que não sei o que vocês acham. Né?
Eu também acho que a gente vai ainda estar bem longe de mecanizar o setor. Por alguns motivos bem claros, como alguns apresentados pelo Yuri. Outros porque nós não sabemos lidar muito bem com a mecanização. Né? Nós não temos muita disponibilidade das máquinas em si. Por exemplo, impressoras 3D... A gente está engatinhando com isso ainda. Conhecemos já aí, mundo afora, casas, né, edifícios feitos em impressoras 3D. Mas, por exemplo, vamos colocar aqui para a realidade de construção brasileira. Uma grande maioria das nossas obras não são obras de alto padrão. Né? São obras, na verdade, de médio a baixo. Colocar uma impressora 3D numa obra de baixo padrão é quase impossível, já que a gente constrói quase limite a limite do terreno. Também a gente pode colocar que nós não temos nas universidades preparação das pessoas para receber essas tecnologias todas. Fala-se muito pouco nas universidades sobre pré-fabricação, sobre manufatura em si. Então a gente aprende quase como um artesanato mesmo. A gente aprendeu a construir em loco, e arrastamos isso até hoje. Então, não, a gente não teve mecanização e eu não vislumbro um futuro tão próximo a gente ter isso.
Eu também acho que não foi, não está sendo não, e nem vai ser a pandemia que vai mudar esse cenário aí, artesanal da construção civil. Apesar do momento de necessidade em depender mais e mais das tecnologias, eu acho que não, ainda não é o momento, como o Luciano falou, não estamos sendo preparados ainda. A gente está dentro das universidades, a gente sabe como que é abordado hoje esse tema dentro da educação, e eu particularmente ainda vejo que ele é tratado como aquela coisa assim, a novidade, o que estão fazendo por aí, é isso aqui, mas é uma coisa muito pontual, não é ainda algo institucionalizado, né, onde a gente não está preparando profissionais para trabalhar com esse tipo de tecnologia. Sem falar também, quando o Luciano falou muito bem da questão da nossa demanda, que nosso país ele tem um déficit habitacional gigantesco e a nossa demanda ela é voltada para a baixa renda, e a gente precisa de investimentos altos, para atender a uma quantidade grande de habitações. Essa tecnologia pode sim ajudar na produção em série, mas a implantação disso tem um custo, eu não sei avaliar, não conheço o custo de implantação disso, mas com certeza tem um custo. E acredito eu que se fosse realmente algo que engrandeça os olhos dos investidores, isso já estaria sendo implantado, né? Acho que ainda não chegou ainda no ponto do economicamente viável, né? Tecnicamente tudo bem, agora o economicamente viável acredito que ainda falta um pouquinho aí.
Seria maravilhoso, né? Porque a gente teria aí uma mudança muito boa do planejamento até mesmo dessas atividades, porque a gente gastaria muito mais tempo planejando do que executando, então daria-se mais valor ao trabalho intelectual. Então, para a gente que trabalha com engenharia, seria excelente.
E sem falar também que a construção civil é uma das indústrias, né, vamos assim por mais uma vez, mais conservadoras que a gente tem aí. Então, qualquer mudança é alvo de grande dificuldade de alteração. E aí vi de outras técnicas construtivas que tiveram muitas dificuldades, como a própria alvenaria estrutural ali nos anos 80, que foi, voltou e foi de novo, até se acostumarem a aprender a ser utilizado. Então, por ser muito tradicional, qualquer alteração de técnica ou material construtivo vai ser alvo de muitas críticas e relutância em relação à implantação. Mas se a gente for parar para pensar também, muito se falou sobre a questão de sustentabilidade e incorporação de novas tecnologias, né? Durante o período pós-pandemia. É possível já observar alguma mudança em relação ao comportamento do setor em direção a esse resultado, visando aí conceitos, operações, construções mais sustentáveis?
Eu julgo que não houve uma mudança tão grande do pré-pandemia para agora na pandemia, desse pensamento de incorporar sustentabilidade e novas tecnologias. A gente já pensava em sustentabilidade, né? A gente tem os telhados verdes, nós temos cimentos ecológicos, mas isso não foi desenvolvido além do que já acontecia durante a pandemia. Então, não acho que a gente teve esse pensamento sendo alterado. Eu vejo dentro das universidades, né, como professor e como agora estudante, né, de doutorado, que se pensa muito dentro das universidades em emissão de gás carbônico, em consumo de água, que são, a gente está jogando fora nossos recursos mais valiosos, né? Nossa respiração e a água, que é extremamente necessária, desde consumo até mesmo para as nossas atividades de trabalho. Mas acaba que a maioria dos estudos sobre isso está ficando nas universidades, não está sendo colocado para o mercado de trabalho, como o próprio Ricardo falou, porque normalmente a gente não está tendo interesse vindo do setor privado, né? É o dia que as grandes corporações pensarem nisso, com toda certeza nós teremos uma mudança no setor e extremamente rápida também.
Isso acontece já um pouco lá fora, né? Lá fora a gente vê um pouco mais a mão do mercado privado atuando ali dentro da academia, das pesquisas, das universidades recebem esse incentivo, praticamente fazem as suas pesquisas voltadas para as empresas, né? E quando a gente fala aí disso, essa questão da sustentabilidade, também acho que a pandemia não alterou muito esse cenário. Já é um cenário que eu considero presente, a sustentabilidade já vem sendo debatido, já não é de hoje. Não foi a pandemia que alavancou isso, apesar que nós tivemos aí, lógico, vários... Eu acho que a pandemia serviu para mostrar para a sociedade que a gente precisa pensar mais, né? A gente viu aí redução de índices de poluição da atmosfera, de mares, etc., com redução de emissão de CO2, todo mundo trancado em casa. Eu acho que foi um alerta para dizer que, olha, a gente está consumindo o único lugar que a gente tem para viver. E a gente precisa cuidar um pouco. Mas eu acho que isso já é uma conversa que já vem sendo debatida e na construção civil já vem sendo implantada há algum tempo. Mas considero ainda que já tem muito chão aí pela frente.
A gente precisa, primeiro, que haja a demanda da sustentabilidade, que os consumidores da construção civil exijam essa sustentabilidade para que as empresas queiram fornecer a sustentabilidade. Então, enquanto não houver conscientização, a gente não vai ter demanda. E enquanto não tiver demanda, não vai ter desenvolvimento da área. A pandemia não alterou esse cenário, então... Eu não vi mudança causada pela própria pandemia. Agora, os profissionais tiveram, né? Tiveram que se adequar um pouco. E a Cíntia Mastropaccia, logo eu citando uma coach, né? Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que isso aqui é uma quebra de paradigma. Mas a Cíntia Mastropaccia, que é uma coach... Ela deu uma palestra chamada Como se preparar para o novo normal profissional. Certo? Ela citou que a primeira grande mudança que os profissionais teriam que sofrer era a forma como se relacionam com a tecnologia, para que a pandemia, na verdade, se tornasse para eles uma janela de oportunidades. Eu cheguei a observar diversas mudanças dos engenheiros, até na forma de como emitir relatórios, como emitir projetos, como entregar seu trabalho ao seu empregador. Isso aí eu consegui observar. Vocês conseguiram observar, vocês conseguem pensar em formas, uma forma como o profissional mudou sua relação com a tecnologia?
Eu consegui enxergar uma mudança sim, né? Eu não sei se em todas as áreas, mas esse período de pandemia, eu acho que todo mundo teve que evoluir um pouco nesse aspecto, porque o mercado ele exigiu isso de todo mundo, né? Ou então estava todo mundo parado. Mas, inclusive, como a gente comentou no início da conversa, como foi tudo muito brusco, tudo muito rápido, também trouxe alguns prejuízos. Nós ficamos extremamente... Nós já somos uma geração dependente. Eu acho que nós ficamos ainda mais dependentes. Fortaleceu muito as relações de negócio pela internet, né? Então, praticamente todas as empresas migraram aí para a internet na sua atividade de venda, prestação de serviço, enfim. Todo mundo foi obrigado a migrar. As pessoas, eu falo até por experiência própria, passavam praticamente 20 horas na frente do computador ali, era acordando e sentando na frente do computador e só saía para deitar para dormir no quarto. Então foi um período que realmente trouxe mudança, sim, no comportamento, e só que na minha opinião, trouxe mudanças positivas, mas algumas também negativas.
Bem, essa questão de mudança de comportamento, né, dos profissionais, eu penso até que é uma coisa independente da pandemia, na verdade, que a geração, né, a indústria 4.0, ela é uma realidade e que o seu futuro, né, é praticamente imediato. Talvez a pandemia tenha acelerado esse processo, no sentido de criarmos novas habilidades e competências, porque o mercado ele é muito volátil, ele vive numa verdadeira metamorfose ambulante.
Vou pegar um violão para a gente tocar.
Não, mas essa metamorfose, ela vem acontecendo nos últimos anos, e a tendência é que ela aconteça com mais velocidade ainda. Então, o profissional vai ter que se adaptar, já teria que se adaptar independente de qualquer coisa, mas até mesmo se a gente for pegar, por exemplo, dentro das universidades, né, os profissionais, os professores que não conseguiram ou que não conseguirem se adaptar ao ensino remoto, ao ensino híbrido, ao ensino online, com uso de tecnologias, com atividades mais dinâmicas, levando aí mais para a parte da proatividade do aprendizado, não vai conseguir se manter dentro das universidades. Né? Isso, claro, se for universidades particulares, né, privadas, que não tenha estabilidade do ensino público. Mas, obviamente, também dentro das grandes corporações, quando a gente for imaginar profissionais que precisam ter relações virtuais mais habilidosas e que possam, por exemplo, gerenciar projetos e obras, muitas das vezes à distância, uma, duas, três, quatro, cinco obras ali ao mesmo tempo. Isso é uma realidade que provavelmente não vai demorar muito a acontecer, no que se refere, por exemplo, a planejamento, gestão, acompanhamento de obras.
Todas as mudanças que a pandemia causou, para mim, essa foi mais fácil da gente se adaptar, né? Porque a tecnologia, ela não é mais difícil pro profissional atual. Ela talvez tenha sido mais complicado uma década atrás, mas hoje em dia lança-se, por exemplo, vamos falar de um celular assim, do uso normal de um celular. Lança-se um celular simples, muda-se o sistema operacional e ninguém sente a dificuldade de se adaptar àquilo. 2 horas você mexendo, você aprende rápido. A gente se tornou quase autodidatas, tecnologicamente falando, né? Mas eu acredito que a gente tenha se adequado de forma mais rápida, como o Yuri falou, por conta da pandemia. Ela só foi um catalisador, ela não foi o agente causador. É meio que uma demanda que o mercado já tinha, que a gente teve que atender de forma mais rápida só. E que não foi uma coisa, assim, um trauma. De todas, eu acho que essa não foi a traumática.
É verdade. Inclusive, o Yuri comentou aí sobre as novas habilidades, as competências, né? E realmente, essa discussão, a indústria 4.0, ela já vem trazendo isso antes mesmo da pandemia, as novas habilidades aí que o profissional tem que ter, principalmente as habilidades comportamentais, as chamadas soft skills, né? Ou emocionais. Não só na área da construção, isso em todas as áreas, né? E aí eu também concordo que a pandemia veio como um agente catalisador desse aspecto, né? Hoje em dia, sem dúvida alguma, e a pandemia colocou isso em prova, o profissional ele tem que ter controle emocional, tem que ter inteligência emocional. Houve um destaque aí também para os aspectos de liderança, né? O Yuri, inclusive, comentou esse período. Foi um período muito desmotivante para alguns setores, algumas categorias de profissionais. E os gestores, os líderes tiveram que se desdobrar para manter, né? Não só os gestores, as empresas tiveram que se desdobrar para manter a equipe ali ainda motivada, porque realmente foi um período diferente, ninguém esperava, né? E não sei o que vocês acham sobre qual foi o impacto da pandemia nesse aspecto aí das novas habilidades que os profissionais têm que ter hoje no mercado.
As habilidades emocionais, para mim, foram desenvolvidas ao extremo, né? Imagina vocês aí no pico do Covid, no pico da doença, o engenheiro tem que sair da sua casa, né? Lá, vamos dizer, esposa, filhos, então a engenheira teve que deixar o marido e seus filhos e se expor com, vamos colocar, algumas centenas de funcionários em uma obra, exercer bem seu papel e retornar para casa, talvez trazendo essa doença. Então, emocionalmente, o impacto é absurdo, mas teve que acontecer. Então, nós sabemos que nossa profissão, principalmente no setor de construção, já é extremamente estressante. A gente sabe como é lidar ali com o operário, né? Já não é fácil. E ainda tivemos mais um problema, que era a chance de você trazer uma patologia para dentro de casa. Ah, o Yuri sorriu aqui.
Deixa comigo.
Brilhou. Vai virar até médico agora. Resolver mais uma. Então, eu acho que foi o desenvolvimento de habilidades emocionais foi necessário. E parabéns aos engenheiros de obra que passaram por isso de uma forma exemplar, tracionando o setor.
Luciano bem falou, acho que talvez esse tenha sido o grande marco aí das habilidades necessárias durante a pandemia, né? Habilidades emocionais capazes de desenvolver atividades em um estresse muito grande, né? Mesmo que longe de casa, longe da família, dos amigos, dos familiares, por conta da Covid, ou mesmo por conta de ter que trabalhar em home office com o marido, com a esposa, com os 2, 3, 4, 5 filhos, e gritaria e confusão dentro de casa. Então, certamente, isso deve ter sido o grande diferencial para boa parte dos profissionais que se encontraram nessa situação. Claro que isso não é a realidade de todos, mas acho que durante a pandemia isso foi o diferencial, né? E é óbvio que habilidades como liderança, né, no que se refere também à própria habilidade tecnológica, né, e certamente os engenheiros mais novos, né, tiveram uma vantagem em relação a isso devido à facilidade de se adaptar às tecnologias, né, e o que já era necessário passou a ser praticamente indispensável para manutenção de trabalho, de emprego, de oportunidade. E daqui para frente, eu acho que tudo isso tende a se potencializar, não só por conta da pandemia, mas por conta da realidade tecnológica, que vai obrigar todos os profissionais, independentes de serem engenheiros, arquitetos, construtores, técnicos, mas também de todas as outras áreas, a parte de saúde humana, e certamente é um diferencial que vai atender a todos e obrigar os profissionais a se adaptarem para conseguir manter a sua renda, seu emprego, né? Mas, galera, acontece que a gente vem finalizando essa temporada, né? Finalizando essa primeira temporada do podcast Papo de Engenheiro. Eu também queria ouvir de vocês aí o que, que vocês acharam, né? Durante esses 30 episódios que a gente conversou com nomes da mais alta qualidade do cenário da construção civil, construtores, né, professores, doutores, engenheiros, arquitetos que tiveram presente dentro do nosso podcast, conversando e contribuindo.
Então, e os profissionais, né, Yuri? A gente teve aqui o juiz, a gente teve vários outros profissionais também.
É verdade. E assim, no resumo da ópera, assim, foram 30 episódios. Qual é a visão, qual o resultado dessa primeira temporada e desse projeto Spot que foi desenvolvido para dentro do nosso, para essa plataforma de streaming e que de uma certa forma foi levar conhecimento de engenharia, de arquitetura em forma de áudio, né? Então a gente costumou dizer que era engenharia em alto e bom som. conta aí o que vocês acharam dessa temporada.
Digam também quem vocês gostariam que nós trouxéssemos para os próximos episódios da próxima temporada. Falem pra gente se gostaram do formato do nosso podcast, temas, surgiram temas também para a próxima temporada. A gente conta com vocês para desenvolver o projeto, dar continuidade para ele nas próximas datas.
Sem dúvida alguma, pessoal. E o projeto sempre com a sua base, que é levar conhecimento aí para todo o Brasil, né? Conhecimento de alta qualidade. Tivemos inúmeros convidados aqui, ilustres convidados, transmitindo seu conhecimento, batendo papo aqui sobre os mais diversos temas, né? E o objetivo de levar conhecimento, eu acho que foi cumprido com excelência, e com certeza a nossa próxima temporada aí vai vir com muitas novidades e continuar essa saga de levar conhecimento aí para todo mundo, que conhecimento nunca é demais, né?
É isso aí. Então, eu acho que particularmente a gente conseguiu, né, cumprir o nosso objetivo de inovar nessa plataforma de conhecimento, né? Muitos aí já fazem em forma de vídeo, né, dentro do YouTube, do Instagram, do Facebook, mas aí poucos produtores de conteúdo estão dentro da plataforma de áudio, de streaming, não, como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, enfim, tantos outros agregadores de podcast que o Papo de Engenheiro já faz parte. Então, a segunda temporada aí, 2021, promete. O Luciano já falou aí, quem tiver ideias aí de novos temas, estão sempre aceitando sugestões, pode conversar com a gente no Instagram, via e-mail, da forma que você achar melhor, comentando nas nossas postagens também. É sempre importante que a gente tenha esse feedback. Então, assim, esse episódio, o 30º episódio, veio conversar sobre o efeito da pandemia dentro do mercado da construção civil, para engenheiros, arquitetos, construtores, né, professores. E acho que a gente finaliza por aqui, a gente encerra mais esse episódio, a gente encerra o 30º episódio do podcast. Então, costumeiramente, é chegada a hora de desamarrar a bota e guardar o capacete, porque estamos encerrando mais um Papo de Engenheiro. Então, gostaria de agradecer aqui a presença dos grandes parceiros, né, e o Ricardo Aguado e o Luciano Reis. Deixo aqui a palavra com vocês, palavra de despedida dessa primeira temporada.
Galera, muito obrigado por ouvirem os nossos episódios, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por vocês terem enviado os e-mails que enviaram, terem dedicado aquele seu tempinho para dar sua opinião, para se posicionar sobre os temas, alguns foram sugeridos por ouvintes. Espero que a gente possa contar com isso na próxima temporada, espero ansiosamente pela próxima temporada e agradeço a todo mundo e a esses dois rapazes que são excelentes profissionais, excelentes pessoas que eu tenho o prazer de compartilhar o tempo nesse podcast.
Pessoal, eu também tiro aqui um tempinho para agradecer aí todo o carinho aí de todo mundo que acompanha a gente, o nosso trabalho. Desejo a vocês um ótimo ano novo, um Feliz Natal, um fim de ano maravilhoso, um pós-pandemia melhor ainda, tomara que tudo dê certo e que em 2021 a gente mantenha aí esse projeto e com esse feedback de vocês aí, que é o que dá o gás aí pra gente.
É isso aí, galera. Eu estendo aqui os agradecimentos, em especial aqui aos companheiros de bancada, de podcast, Luciano e Ricardo, sempre engrandecendo aqui com suas opiniões cirúrgicas dos mais diversos assuntos. E também agradecer aos ouvintes, né, que certamente fizeram parte do sucesso que foi essa primeira temporada. Aguardo todos ansiosamente na segunda temporada, que promete ser ainda melhor, com mais convidados e mais temas relevantes para a construção civil. Então, você engenheiro, você arquiteto, construtor, que tiver aí interesse e assuntos para sugerir para a gente, estamos sempre à disposição. Então, até 2021, até a segunda temporada. Feliz Ano Novo, um Feliz Natal Muito obrigado, Luciano, Ricardo. E então, se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos, compartilhe esse episódio com um amigo. Siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, o Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até a próxima temporada.